Conheci um rapaz há apenas 2 meses e senti uma ligação muito forte com ele. Ele já comentou comigo que a mãe desencarnou há uns 5 anos. Comecei a sentir a sensação de apego da mãe dessa pessoa. A dificuldade dela de se libertar da vida terrena pela tamanha preocupação com os filhos. No momento dessa sensação, ou sei lá o que eu senti, eu orei junto a ela. Mas eu continuo sentindo um apego, saudades, preocupação e sonhos com esse rapaz, de maneira exagerada, o que me parece não ter lógica alguma, até porque eu mal o conheço. Pergunto sobre essa situação específica, pois está muito forte no momento. Porém, não é a primeira vez que sinto isso com outras pessoas que já desencarnaram. Minha questão é: diante dessas situações, devo dividir com esse rapaz essas sensações da mãe dele? Sinto que tenho um trabalho a fazer, que está me chamando. Acho que de ajuda ao próximo, mas não sei o que é. Então, tenho essas sensações que têm a ver com esse chamado? Como lidar com isso? É só loucura da minha cabeça? Preciso muito desse direcionamento nesse sentido. Gratidão.
Xalgo, né? Deixa eu falar uma coisa primeiramente para você. No universo não existe um lado isolado. Há sempre uma unidade, uma ligação entre duas, três, quatro coisas, quatro pessoas, ou quatro espíritos. Que eu estou querendo lhe dizer, não pode ser só a mãe dele apegada a ele. Porque se a mãe dele estivesse apegada a ele, e ele não estivesse apegado a ela estaria exercendo esse apego em outro lugar, não do lado dele. Na verdade, o que existe nestes casos, e sempre há isso, é uma obsessão mútua. É um obsediando o outro, um tocando energia com o outro. Isso é algo interessante que vocês precisam entender. A razão humana, ela sempre tem como fundamento que há um inocente e um culpado. É um culpado e uma vítima. E num universo não existem nem culpado nem vítima, porque os dois que estão no e a qualquer processo merecem um ao outro. Então, esse é o primeiro detalhe. Você está sentindo por parte da mãe dele, mas há por parte dele a mesma coisa, o mesmo contato. E isso eu acho que fica bem claro, porque você me diz que conhece há 2 meses e já sabe quando a mãe morreu, acho que sabe do que morreu, sabe onde morreu, ou seja, ele puxou o assunto. Não é isso? Ele falou, ou você foi perguntar, e sua mãe? Então veja, há uma ligação. Exatamente por haver a ligação, exatamente por os dois estarem neste processo de toca de energia, é que eu diria que você deve intimamente, porque da boca vai sair o que tiver que sair, se preparar para essa conversa. É, se preparar intimamente. Porque a partir do momento que ele está nessa ligação, ele não vai querer rompê-la facilmente. Se fosse só dela para ele, como você sugeriu, sim, ele gostaria de se libertar. Libertar a mãe. Mas a partir do momento que você observa que há uma toca energética, é sinal que os dois estão envolvidos nisso. Então eu acho sim que você pode ajudar, pode falar, se falar. Agora, se for falar, entrar com o coração aberto, sem a expectativa de que ele vai lhe ouvir, de que ele vai achar, muito obrigado, você foi muito bonita por me ajudar. Compreende? Por quê? Porque, não sei lhe dizer, não estou falando dele especificamente, mas pelo caso de haver essa conexão, eu não vou saber lhe dizer se ele está com disposição de desmanchar isso ou não. Tem muita gente que adora uma obsessão, adora uma toca obsessiva com um outro. Então, cuidado com isso. Isso é um tipo de mediunidade, é alguma coisa que as pessoas sentem, essa pejência, essa energia. Agora, se puder ajudar, se conseguir ajudar, se conseguir falar, sempre pode ser, pode fazer, se conseguir. Se não for para falar, não vai conseguir. Mas sempre observando isso. A obsessão é uma toca energética, não apenas um sobre o outro. E aí, neste caso, você precisa estar bem tranquila dentro de você, que você está falando, ou a boca está falando, e que ele vai ouvir, se ouvir, não tem obrigação de ouvir. Tá certo? Esteja em paz, viu?
Tenho a vontade de fazer uma fundação ligada à arte e à vida, assim como aconteceu com o ateliê, para auxiliar o maior número de crianças, jovens, adultos, como base nos ensinamentos do eu e com base no fazer que a arte nos proporciona. Às vezes acho que isso vai acontecer e fico em paz. Apenas faço que as pessoas que vão ao ateliê hoje tenham paz. Quero continuar assim, apenas isso. Mesmo que a fundação se expanda, etc. É algo novo e ao mesmo tempo parece que já conheci isso. Por gentileza, me ajude a esclarecer. Não tenho nenhuma pretensão de ser famosa, de ser conhecida, apenas fazer o trabalho de formiga.
Tá certo. Salve, né, primeiro, né? Tá certo. É a história. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Você só não pode, como se fala, só não pode achar que isso é uma coisa linda, maravilhosa e bonita e que precisa ser feito. Porque se você aceitar esses argumentos, que não é você que vai criar, mas a razão, você pode sofrer no futuro se não der certo. Então fica com o coração leve, se fizer, fez, se não fizer, não fez, se tocar, tocou, se não tocar, não tocou, não esquenta a cabeça com isso. Mas eu queria lhe convidar, e não vou respondê-la aqui, para repensar a questão arte, hein? Este trabalho que nós estamos fazendo, ele é um trabalho muito difícil de ser realizado e muito difícil de ser, como se pode dizer, de ser vivenciado por vocês. É, porque existem muitas coisas que são, vamos dizer assim, verdades já concretizadas, verdades já formadas, que você nem sequer imagina que é a verdade só sua. Então existem valores tão pré-concebidos, tão formatados, tão belamente organizados, que nós acha que não há como discordar daquilo. São coisas que, inclusive, a mente trata como algo sagrado, algo intocável, algo que não pode ser mexido. Então, eu convido você, com você, a repensar os valores sobre a arte que você tem. Porque mais tarde nós vamos precisar tocar nesses pontos também. Não é só tocar no superficial. Isso até é muito fácil. O difícil é mexer nisso. A arte é muito boa para... É? Ou tudo depende de Deus? Compreendeu? Pense nisso.
Estou bem melhor em relação a assistir à vida como ela se apresenta. Percebi que quando uso o não sei para tudo, principalmente na questão da minha filha Alice, que vai para a Europa viver um tempo com o pai e o tio, estudar e trabalhar. Uma parte de mim está em paz, mas a outra, que é mãe, fica triste. Sinto a tristeza e logo uso o não sei, ela vai embora. Minha angústia quando minha razão cria um sofrimento que ela pode se perder no caminho da espiritualidade. Enfim, será o que Deus quiser. Não sou secretária de Deus, estou tentando me harmonizar com isso, com o barulho dos bares no fim de semana, com a velhice dos meus pais, com o desemprego do meu companheiro. Não estou narrando isso para me vitimizar. Apenas tento observar, às vezes consigo, e a vida fica leve. Mas o meu entorno está um inferno. E assim vou. Pode comentar?
Posso. O nome disso é vida. Não existe vida no sentido de nem de ser um mar de rosas, que isso não existe, mas também não existe vida que seja calmaria. A vida está sempre, ela é sempre composta por altos e baixos. Se você me narrou aí uma série de problemas, que eu conheço quase todos. Agora, tenho certeza que se eu pedir agora, você vai conseguir fazer uma lista tão grande quanto essa, com as coisas, entre aspas, boas. Por exemplo, você fala da velhice dos seus pais, mas que bom que eles estão vivos, né? Você fala do barulho de lá, mas que bom que você tem uma casa, né? É isso, a vida é sempre isso. Ela tem o lado ruim, ruim é diapa, mas tem o lado bom, o bom é diapa. E esse é o grande problema. A razão sempre, ela coloca o lado negativo da vida mais afolado e esconde o lado positivo. Para quê? Para que você sofra. Para que você deixe de realizar o seu trabalho e encontre justificativa para sofrer. Sabe, eu lembro que uma vez eu disse para a Fia, quando vier a tristeza, pensa em momentos bons da sua vida. Uma coisa, vamos dizer assim, mostra outra e acaba que você consegue não ser feliz, não brincar com o sofrimento, mas consegue superar o sofrimento. Consegue ver que a vida não é só, desculpa a palavra, a merda que a mente cria. Então, viver é isso. Viver é saber se equilibrar entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado, e entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto. A vida é isso, é você saber se equilibrar. E para isso você precisa, quando a razão elenca todo o sofrimento que você tem, como foi o caso, você mesmo rebater. Peraí, mas... Que é justamente para você compensar a proposta de sofrer. Ficou claro?
Gostaria de saber por que a gente sabe tanto a teoria, mas na hora da prática, na hora da prova, a gente não consegue praticar. Muitas vezes fazemos tudo ao contrário do que sabemos. Até quando iremos cair? Então, para que serve saber tanta teoria? Para que serve estudar os ensinamentos do Cristo se a gente não consegue praticar? Fico muito frustrada comigo porque estudo, mas na hora da prática é tombo atrás de tombo.
Salve, né? Você me pergunta para que tanto saber? Se na hora da prática nós não conseguimos praticar. Para que estudar tanta coisa? Deixa eu lhe falar uma coisa. A Igreja Católica tem o chamado pecado original. É o pecado com o qual todo ser humano, segundo a Igreja Católica, nasce. Um pecado que, vamos dizer assim, para a Igreja Católica, foi herdado desde Adão e Eva. Que pecado é este? O comer a maçã. E dentro do simbolismo que nós aí estudou, o comer a maçã é querer saber, buscar saber. Esse é o pecado, foi para isso que você nasceu. Você nasceu para se libertar da vontade de saber. Aí você me diz, para que tanto saber? Para você poder exercer o direito de saber. Ou seja, para você exercer o direito de se libertar do saber, para você se libertar do saber. É por lixo que você sabe, é por lixo que você estuda. O que você não estuda para poder saber. Você estuda para, quando não puser em prática, dizer, graças a Deus eu não sei. Eu não sei que eu tinha que colocar em prática. Eu não sei o que tinha que fazer. Eu só tenho que viver. Se foi isso que aconteceu, foi. Louvado seja a Deus. É por lixo que você busca o saber. Você, razão, a razão guia a ideia de buscar o saber, de buscar aprender. Para quê? Para na hora que não fizer, você disser, louvado seja Deus, não fiz. E daí? Eu não sei que é obrigado a fazer, vou continuar vivendo. Compreendeu? É para isso que você passa o tempo inteiro estudando, para ver se você acha que porque estudou, aprendeu, e porque aprendeu, tem que fazer. Ninguém é obrigado a nada. Venha para mim que meu jugo é leve. Ah, você se julga, porque acha que tem que fazer, e Cristo diz, venha para mim, meu jugo é leve. Se você errar, errou. E daí? Vamos para frente. Vamos continuar. Chave, né?
Queria saber por que a gente tem tudo, entre aspas, externamente falando. Nossa vida exterior está boa, mas temos sempre um vazio íntimo. Esse vazio faz a gente estar sempre buscando pessoas, coisas e nada nos preenche. Outro dia estava pensando na frase: reclamamos de barriga cheia. Na verdade, a gente está com a barriga vazia, o íntimo vazio do que é essencial. Vivemos buscando, buscando, buscando coisas que não nos preenchem, principalmente a aceitação e o afeto das pessoas. Como faz para sair dessa roda, desse ciclo vicioso que só nos leva à dor e ao sofrimento quando somos frustrados, quando não conseguimos alcançar o que queremos? Quero saber como faz para viver o essencial na prática da vida humana.
Como faz, vamos dizer assim, é a pergunta que todos querem a resposta. E ninguém pode dar a resposta, porque o jeito de fazer, cada um tem o seu. Nós podemos, vamos dizer assim, mostrar o caminho que precisa ser percorrido. Mas quem pode percorrer é você. Você colocou muito bem. Você tem uma vida feia por fora, mas uma vida vazia por dentro. Por quê? Porque você só olha para fora. Como você olha para fora, você acaba enchendo a sua vida de coisas. Não estou falando em ter, não estou falando em comprar. Você pode ser, vamos dizer, ter a paisagem para ver. Você pode ter um passarinho para ver. Isso só enche do lado de fora. Agora você tem que olhar para dentro e ver que por dentro você é vazia. Vazia do quê? Vazia de paz, vazia de harmonia, vazia de tranquilidade. E encher o seu interior com isso. Estar em paz com a vida, estar em harmonia com a vida, parar de desejar, parar de ter paixão, parar de ter posse. Mas principalmente, largar mão de olhar para fora. Quem vive para o mundo exterior, quem aceita o raciocínio que trabalha só com as coisas do mundo exterior, esse não consegue nada. Não consegue preencher esse vazio. Esse vazio só vai ser preenchido quando você cerrar os olhos para fora. Sabe, não acreditar que você precisa pensar num problema para resolvê-lo. Sabe, saber pensar que você não aceitar o pensamento que diz que você tem que organizar, planejar e executar. É isso. Esse é o trabalho. O voltar para dentro é o virar de costa para fora. Só isso. Não é criar nada aí dentro. Na hora que você tirar o que está fora de dentro de você, você vai ver o que já está dentro. E aí você vai se sentir completa. É o que muita gente chama de fio na alma. É alma vazia. É a vida sem sentido. Tá certo? Então esse é o que precisa ser feito. Como você vai fazer? Aí é o caminhar. E o caminhar é você que tem que caminhar. Chave, né?
Sinto a vontade interior de colaborar como médium em que essa ação de ajuda aos humanos desesperados durante sua vida seja possível, mas também não enxergo a ter uma visão geral. Se a forma de colaborar e domar minhas energias é a mais eficiente, será que intentar passar os ensinamentos do EU seria mais efetivo para a ajuda dos humanos, dos irmãos? Também porque o dirigente espiritual do centro aqui não tem a mesma visão que o EU dos ensinamentos dos mestres, não posso fazê-lo. Talvez o tempo consertará as duas coisas? Como veem isso os irmãos espirituais que trabalham na linha de Oriente da Umbanda?
Que deixa eu falar uma coisa para você, moço. Uma vez nós estávamos falando, porque havia muita discussão, acho que ainda existe até hoje, sobre o funcionamento de vila de Umbanda. Havia muita ideia de, como se fala, Pia, quando finge que está recebendo? Quando
finge que está recebendo.
Isso. Havia muita discussão. Será que recebeu o espírito mesmo? Será que não recebeu o espírito? Será que é da própria cabeça? Será que não é? E aí, nós conversando sobre isso, eu disse o seguinte. Todo trabalho espiritual, e quando eu coloco o trabalho espiritual, não falo só em mediunidade, mas toda a ajuda que é programada para ser feita para os outros, é feita, realizada, inclusive com as palavras que saem, de acordo com quem vai receber. Então, a vila de Umbanda, na verdade, ela é uma damatização que acontece de acordo com quem está na plateia. Não existe o certo, não existe é isso, não existe o caminho é este. Tudo é adaptado de acordo com a necessidade de quem está lá para receber. Porque é isso que você me pergunta, como ajudar o outro? Como ajudar o outro? Como você ajudar? O que você vai fazer como ajuda ao outro? Na verdade, é programado de acordo com a ajuda que o outro precisa receber. Não existe um certo, não existe um melhor, não existe um caminho perfeito. A cada um segundo as suas obras. Então cada um vai ser atendido dentro daquilo que precisa. Essa é a primeira coisa. Não sei se o melhor caminho é através dos ensinamentos do EU, se o melhor caminho é através da visão dos líderes da sua casa espírita, não sei se o melhor caminho é através da conversa com o pastor, com o padre, com o budista, não sei. Porque a cada um vai ser dado conforme o merecido. Então cada um vai receber aquilo que precisa receber. Ponto final. Então, moço, não se preocupe com o externo, não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe como você vai se portar, não se preocupe qual vai ser o tema da conversa, porque tudo isso está programado de acordo com o merecimento de quem vai receber. Não há injustiça, falamos de hoje. O que você precisa se ocupar é com o seu mundo interno. Se preocupar se a sua razão está trabalhando em cima daquele ato, guiando algumas coisas para ativar o seu egoísmo. Querendo ganhar, tendo medo de perder, querendo ter o prazer, tendo medo de desfazer, buscando a fama ou tendo medo da infama, querendo o elogio ou com medo da crítica. Se você precisa preocupar, essa sua razão está criando alguma intencionalidade para o seu trabalho e aí neste momento você precisa se libertar dessa intencionalidade. Para fora, acontece. Então não se preocupa com isso. Um último detalhe. Em Roma, porte-se como os romanos. Fala de leito, filho.
Em Roma, porte-se como os romanos.
Se você está num centro espírita que tem uma diretriz, lá dentro, siga a diretriz. Na hora que você sair, a vida é sua. Aí você estabelece a sua diretriz de vida. Mas lá dentro, siga. Esse é um detalhe, porque muitos acham que porque ouviram qualquer coisa, e não estou falando só de Joaquim, mas ouviram qualquer coisa aqui fora, acham que tem que chegar lá dentro e ensinar os outros. Não, se você está lá, faça como a casa pede para ser feito.
Pergunta. Antes da pergunta, gostaria de contextualizar a história. Tem um amigo à distância, e aquele fala o nome, não vou falar, que mora numa cidade pacata do interior de Pernambuco. Conversando comigo sobre diversos problemas da vida dele, ele me enviou os questionamentos abaixo. Eu não sei como respondê-lo. Pensei, inclusive, em recomendar algumas palestras, mas antes pedi autorização dele para lhe enviar primeiro a respeito do conflito que ele está vivendo. A questão dele é a seguinte: como conhecer melhor a mente? Como educar a mente? O que eu preciso fazer? Meditar? Pensar racionalmente ou o quê? Tem vezes que estou me sentindo mal, mas daí penso que ainda tenho minha mãe e meu pai vivos. Começo a viver o agora e a sensação ruim passa. No outro dia volta tudo de novo e a mente consegue me arrastar. Tem um versículo que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Eu estou em um trabalho que só é à noite, de quinta a domingo. Durante o dia todo fico sem fazer nada, no tédio. É o que me afunda. Penso em me ocupar com algo durante o dia, mas não tenho ânimo. Posso malhar, treinar, ler livros, estudar, mas preciso de mais dinheiro. Enfim, há 3 anos atrás eu falava a respeito de uma garota quando eu estava em um estado de paixão. Há 2 anos eu estava em um trabalho explorador. Não importa o cenário, minha mente arruma problema em tudo. Eu tenho consciência disso, mas ela sempre me sabota. Queria saber como dominá-la.
Boa pergunta. A mente é um cavalo. Como se fala? Quiado solto na natureza.
Selvagem.
Selvagem. Boa, Pia. A mente é um cavalo selvagem. É indomável. Ninguém consegue dominar a sua mente. Eu vou falar em termos que você possa entender, uma vez que você ainda não ouviu Joaquim. A mente é um cavalo selvagem. Indomável. E é grande, como se fala, a grande constatação disso é você ver que em momento algum você consegue saber da onde vem o pensamento. Você de repente está assim, do nada surge aquele pensamento. Segundo detalhe, a grande constatação da mente ser indomável é você perceber que você não consegue pensar no que você quer. Mesmo que aparentemente você esteja induzindo o trabalho mental, se repare que antes tem que ter um pensamento que anda em indução. Então essas são coisas que você precisa observar para quê? para te quebrar a primeira ilusão do malamento. Porque só quando você quebrar a ilusão de domar a mente, de dominá-la, de mudá-la, de fazê-la agir de uma outra forma, você vai poder partir para a segunda etapa. A primeira etapa é você acabar com a ideia de que você pode dominar a mente, de que você pode guiar o processo mental. Só quando você se livra disso, aí é que você vai poder aceitar que você tem que conviver com a mente que tem. Esse é o primeiro aspecto para qualquer um. A maioria das pessoas sofre a vida inteira tentando mudar a mente que tem, tentando guiar algo para a mente que tem, forçando ser algo que não é. E jamais consegue. Se ao invés dela ficar discutindo, não consegue porque é o que eu lhe falei, você nem sabe de onde veio o pensamento, nem consegue direcionar o pensamento para lugar nenhum. Se essas pessoas, ao invés de tentar mudar a mente, tentar dominar a mente, usasse todo esse esforço para aprender a conviver com ela, não sofreriam. E agora, o que é aprender a conviver com a mente? É você não aceitar o que a mente fala. Sabe, a sua mente diz assim: não, você não presta, você não sabe fazer nada, você não é isso. Ele diz: tá bom, então não sei, o que você quer que eu faça? Eu não sei fazer. Qual o problema de não saber fazer? Ah, você tem que saber. Eu não. Eu não sou obrigado a nada. Você que está querendo me dar essa obrigação que eu não tenho, para que eu possa sofrer. Não, você não vale nada. Tá certo, eu não valho nada. Mas eu como me amo, vou dizer que eu sou o melhor não vale nada do mundo. É isso, aprender a conviver com a mente é você entender que não pode mudá-la. E quando ela falar, não aceitar o que ela diz. Esse é o trabalho que precisa ser feito. Esse é o único trabalho que vai lhe trazer paz. Se você não realiza esse trabalho, você vai ter que lutar muito contra a mente e não vai conseguir. Vai ser sempre escravo dela. Eu tenho certeza que você ainda vai trazer mais perguntas. Nós vamos voltar a esse assunto. Fique em paz.
O que acontece com o espírito quando o corpo físico dorme?
O que acontece com o espírito? Pertence ao espírito. Eu não faço fofoca, principalmente no estudo desse. Agora, mais importante que saber o que acontece com o espírito é entender isso aí. O corpo dorme? Se o corpo dormir, você morre. É, porque dormir é ficar parado. Já pensou seu coração parado? Seu pulmão parado? Ninguém dorme, moço. Não existe dormir no sentido que você está falando. O que existe é uma não lembrança de consciência. Ou seja, naquilo que você chama dormir, você não lembra do que fez. Só isso. Ah, Joaquim, está certo, mas qual a importância disso? Muito grande. Porque é por causa do achar que tem que dormir, que você aceita quando a mente joga a culpa em outros, que não deixa você dormir.
Segunda pergunta. Como o faça-se de Deus é feito através dos espíritos, natureza, etc. Seria para dar oportunidade das suas criações atuarem na obra, mesmo que de forma ilusória?
Não, moço, o faça-se de Deus acontece do jeito que Deus faz. Não tem como explicar para você. Você não faz a mínima noção do que seja. Cuidado, sua mente está lhe enrolando, hein? Está lhe mantendo peso a assuntos que não vão ajudar você em nada.
Terceira pergunta. Quando o senhor fala que não existe o outro, como imaginamos, seria sobre o rótulo que colocamos no outro ou o outro é criado apenas na nossa mente para vivermos uma experiência?
Nenhuma coisa nem outra. Você não coloca rótulo no outro. Você cria um outro. Veja, a pessoa que você imagina que é aquela forma que está aparecendo na sua frente é totalmente descrita por você mesmo. Não tem nada a ver com o que ela acha sobre ela. Então não é simplesmente botar um rótulo em outro. É criar uma pessoa. Qual é a segunda parte dessa mesmo?
Ou o outro é criado apenas na nossa mente para vivermos uma experiência?
O outro é criado na sua mente? Não. A sua mente é a criação, que a mente é o próprio pensamento. Então o que existe também não é um outro que é criado na sua mente. É a ideia de existir um outro. Essa ideia de existir, entre existir, é algo muito sutil, mas que precisa ser muito entendido por vocês. A razão humana, as coisas humanas não existem. Você tem a ideia delas existirem. São ideias, não são coisas que existem. É a ideia de existir. Então o outro, apesar de não ser rótulo, apesar de ser criação da sua razão, na verdade não é um outro. É uma ideia de existir outro.
Pergunta. Gostaria de saber se eu posso fazer parte do Batalhão de Maria. Se sim, o que devo fazer? Outra questão é minha...
Deixa então eu responder essa, né?
Tá.
O que você deve fazer? Nada. Porque isso não se junta, não se faz. Isso é, vamos dizer assim, vem de tempos imemoriáveis, tá? de outros países, de outros planetas, de outras relações. Tá certo? Então não tem essa coisa. Agora, se você está aqui, seja bem-vindo, junte-se a nós, vamos ajudar o próximo. Quando ele pedir e do jeito que ele precisar. Tá certo?
Outra questão é, minha avó se encontra internada no hospital em estado grave. Eu estou triste com a ideia de que ela pode partir, mas o que me preocupa mesmo é como consolar minha mãe e meus parentes, como agir. Desde já agradeço de coração a Márcia, Firmino, toda a equipe do espiritualismo, forte abraço, etc. Gostaria de ficar no anonimato.
Isso, já tá, né? Deixa eu falar uma coisa. Não tem como você consolar ninguém. Não tem como você ensinar ninguém. Não tem como você fazer nada por ninguém. Eu já disse isso, apesar de a elevação espiritual, a busca da felicidade só ser possível dentro de uma vida societária, o trabalho é estritamente individual. É você com você mesmo, não é você com ninguém, nem com nada. Então não tem como você ajudar alguém a amenizar a dor. Fique perto, só isso. Agora, deixa a pessoa viver aquilo que ele precisa, que ela precisa viver. Agora, se perguntar, você dá a sua palavra, se der. Se não der, também não era para dar. Ficou claro?
Pergunta. Joaquim falou que amar é não julgar e que para não julgar não podemos aceitar os conceitos de certo e errado. A observação do momento atual, onde milhares de informações e, entre aspas, verdades estão sendo mostradas para todos de forma fácil pela internet, me faz perceber que não existe nenhuma verdade a ser aceita e só o que existem são verdades relativas, individuais. E assim percebo que não faz sentido eu julgar ninguém. O trabalho é usar o não sei para não me identificar com esta constatação, já que é um processo racional?
Sim, o trabalho é você usar o não sei. Eu não sei se realmente todo mundo tem verdade individual. Ou melhor, eu não sei se alguém tem verdade absoluta. Sempre eu não sei, porque eu não sei é o que dá a cada um o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Qualquer coisa, mesmo que seja algo que o Joaquim disse, se você levar como verdade absoluta, é o caminho para sofrer. Porque alguém vai contestar essa verdade. Então, sim, é isso mesmo. Por mais que você esteja, entre aspas, praticando o que você aprendeu, diga não sei. Porque aí você vai estar, não vai criar um ismo para você.
Pergunta. O mundo espiritual, tal como vemos nas psicografias, mesmo sabendo ser uma ilusão mental e não uma manifestação real do espírito, no mundo de regeneração, que fim levam todas essas histórias? Ou talvez levarão, né?
Não, fim nenhum. Ao fim de pichijar levar, cada história levar. É, essas histórias da, como se fala, das literaturas espíritas, é algo bem interessante. Vamos tentar entender um pouquinho. Você tinha o cristianismo, base do mundo inteiro. No cristianismo, você tem a ideia de que morria e ia dormir até a volta do Cristo para ressuscitar. Isso foi necessário durante muitos anos. De repente, um movimento, eu estou falando do mundo ocidental, né? O oriental é outra coisa. De repente você tem um movimento e aparece o Kardec, que lança uma série de ideias sobre uma vida depois da vida. Só que essa vida depois da vida que Kardec traz, ela não tem confirmação. Aí começa o questionamento. Se existe mundo espiritual, por que que eu não vejo? Por que que ninguém volta para me dizer que existe? E aí começaram a haver fenômenos espirituais, materialização de folhas, de água, disso, daquilo. É uma terceira etapa. E aí, a partir dessas materializações, para não ficar só na coisa da mágica, começaram a surgir as histórias espirituais. Para quê? Para explicar a vida. Eu uma vez já disse, a sua vida é um romance espiritual. Vocês não acreditam nisso. Vocês acham que o romance espiritual fala da vida de alguém, não da sua. Você não, você vive uma vida. Não, aquilo que está no romance espiritual é sua vida. Você vive um romance espiritual. Então tudo isso teve a intenção, vamos dizer assim, de ir trazendo uma ideia nova. Está gerando consciências novas. E a partir dessas consciências, tudo isso foi necessário para se chegar ao dia de hoje, onde não só Joaquim, mas muitos dizem para você, você não está vivo, você está encarnado. Você precisa realizar a prova. E a sua prova é aprender a viver com tudo, amando a Deus sobre todas as coisas. E é o próximo como a si mesmo. Então tudo isso existiu, tudo isso aconteceu como prova, como elemento de provação e como elemento de aprofundamento. Agora, se você me perguntar se o que acontece no romance espiritual é verdade, eu vou dizer para você, não sei. Se você me perguntar se as materializações foram verdade, eu vou dizer, não sei. Porque tudo isso existe para que eu me liberte de tudo isso. Ficou claro?
Pergunta. A consciência de saber que tudo é consciência... É a diferença entre o prazer, a dor e a felicidade. Qualquer coisa que você viva como real, ou seja, sujeita à ação de alguma coisa externa, você estará preso ao prazer ou à dor. A felicidade é decorrência da perfeita sabedoria, saber que tudo são verdades que geram consciência que passam de novo pelas verdades. Quando a sua visão do mundo é que existe, quando a sua visão do mundo é que existe algo no mundo acontecendo que não depende de você, impossível você ser feliz. Se você vive o mundo como atos externos e não como consciência que você cria, impossível de você se harmonizar com o mundo, pois não existe mundo lá fora. Poderia comentar?
Verdade, o comentário é muito longo. E o comentário muito longo faz você, como se fala, costurar. Você sai e entra do tecido, sai e entra do tecido, sai e entra do tecido. Ou seja, você sai do real para o fantasioso, para o ilusório, aí você cria um outro ilusório, que aí você chama o ilusório de real. Não. Apague tudo isso. Só entenda uma coisa. Você só tem consciência de existir. Mais nada que isso. E entenda que você recebe a consciência de existir coisas. Para quê? Para você não se perder na consciência. Então você fala que é ter a consciência que... Não, não é ter a consciência de... É você se libertar de qualquer consciência que é formada, inclusive da consciência de ser ilusão. É o que acabei de responder agora há pouco. Você precisa dizer não sei até para a afirmação não sei. Se você disser que sabe que não sabe, você ainda sabe. Então, cuidado com essas elucubrações mentais, porque isso aí não é você que pensa, isso aí é a sua razão que está ditando. Cuidado com essas elucubrações mentais e simplesmente diga, não sei, não sei, não sei.
Pergunta. Tenho acompanhado os estudos e percebo a importância dada aos processos mentais, ou à mente propriamente dita, como sendo determinante na maneira que o ser humano conduz sua existência nesse plano material. Para mim, fica muito claro o entendimento de que eu tenho uma mente, mas eu não sou ela. E, de certo modo, é até libertador admitir que assim é. No entanto, nesse estudo sobre o aprendizado da vida, ainda não consegui perceber a importância ou influência que exercem os sentimentos na vida prática e diária do ser encarnado. Entendo que tenho uma mente, embora não possa vê-la. Também tenho sentimentos que, da mesma forma, não posso visualizar. São os sentimentos apenas criações mentais ou eles possuem outra fonte? Gostaria que falasse algo sobre os sentimentos. Em que sentido eles influenciam as ações humanas no sentido de promover o bem viver?
Então, nós já respondemos isso sobre sentimento na semana que passou. Sentimentos são criações mentais. Não existe um sentido. Como eu falei daquela época, de você não sente. Por quê? Porque você imagina que sente algo por alguém. Acabou o sentimento. Sentimento é impessoal. Raiva é raiva. Se você tem raiva de alguém porque fez alguma coisa, na verdade você tem um raciocínio que diz que você está com raiva. Então a emoção é sempre um pensamento. E aí o trabalho é o mesmo. É o trabalho de dizer, é a minha mente que está com raiva. Eu não sei se estou. Ficou claro?
Pergunta. Estou aos poucos tentando colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos traz. Às vezes consigo e outras não. E estou em paz com isso. Mas um quesito me tira a paz, é a questão da maternidade. Não consigo colocar em prática as coisas que acho que seriam boas para meu filho. Tenho consciência de que não temos controle sobre o ato, mas não consigo ficar em paz com isso. Sei também que não tem um certo e um errado, mas nesse quesito não consigo não achar que o que estou fazendo com ele é errado e vai prejudicá-lo. Não quero gritar, não quero bater, quero agir com amor e paciência, mas simplesmente não consigo e acabo entrando em um looping mental de que sou uma péssima mãe e faço tudo errado. Mesmo sabendo que não sou mãe, que não tem nada errado, que tudo é o amor de Deus e que isso não passa de uma prova, o senhor pode comentar?
Posso, claro que eu posso comentar. Aliás, eu acabei de comentar, você fez a mensagem dessa semana sobre justiça, sobre direitos. Sabe, ninguém faz nada a ninguém que aquele que receba não precisa nem merece. Se ninguém consegue cometer injustiça com ninguém. Por quê? Porque cada um recebe segundo as suas obras. Cada um recebe, no caso da criança, que você vai dizer, mas ele é só uma criança, não é um espírito velho. O espírito está recebendo aquilo que ele precisa e merece para essa própria encarnação. Cada um recebe aquilo que tem que receber. É isso que você precisa entender. E o seu papel como mãe é dar ao seu filho o que o seu filho merece e precisa. Oh, meu Deus, você tá dizendo que eu tenho que bater no meu filho? Se ele tiver que apanhar, tem. Se ele precisar disso para poder formar uma razão, uma mente, para ele no futuro trabalhar a sua reforma íntima, você tem que bater. Porque mais do que tem, você aceitou isso antes da encarnação. Eu não estou falando isso para você se justificar. Não estou falando isso para você, vamos dizer assim, achar que está certo bater. Não é nada disso. Porque você acabou de me dizer, ninguém controla atos. Você tem que acalmar, é você por dentro. Não é você dizer para os outros, eu bato porque ele precisa. Não é isso. É por dentro você acalmar você mesmo. Dizer, eu não consigo me controlar, eu bato nele. Eu não consigo ser diferente do que eu sou. Esse é o problema. Vocês, porque a razão guia, caçotes, caixinhas, fechada, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que correr assim, tem que... Por causa dessas caixinhas, vocês acham que se condenam, se atacam, se acusam. Se fosse assim, moça, eu diria para você, a mãe que abandona o filho deveria ser presa, deveria ir para o inferno. E muitas delas são espíritos em missão, a missão de fazer aquilo. Quantas mães abandonam o filho e você não sabe por dentro o quanto está doendo fazer aquilo? Você só viu lá de fora, abandonou o filho, ela não peça, é uma mãe chafada. É isso, não é para você justificar para os outros, não é para você justificar para ninguém, é para você combater dentro de você a obrigação que está sendo guiada. Por quê? Porque você entrou dentro de um caixote chamado mãe. Usou um capacheto que escrito, mãe, agora eu tenho que agir assim, 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 assim. Não tem. De cada um tem a mãe que pichinge e merece. Cada um tem o pai que pichinge e merece. Quantas psicografias vocês já ouviram, já viram de crianças que desencarnaram por mau status dos pais, dizendo, eu me ofereci para aquilo, para criar situação para aquele espírito. É o que eu acabei de dizer com relação ao romance espírita. A sua vida é um romance espírita. A sua relação com o seu filho é um romance espírita, não é uma vida. Então você precisa trabalhar dentro de você essa acusação. Não estou falando de justificar, de dizer que ele merece, que ele tem que apanhar, porque eu apanhar não depende de você. Mas é se bater, você por dentro dizer para você, não consegui me conter. Eu vou tentar ir para frente, vou tentar não bater da próxima vez. É isso, aprender a viver com você, do jeito que você é. Entrar em harmonia com você. Se quiser perguntar mais.
Próxima pergunta. Também não consigo... Estamos no mesmo nível, se é que existe um. O que mais me chamou a atenção foi a forma de colocar a evolução linear para todos. Não existe categorização de elevado, inferior, superior. O que imaginamos saber daqui a pouco não é nada mais do que ilusão. Conheço nada de nada, sei nada de nada. Arrasto muitos ismos, meio pedra, meio tijolo, firme igual prego no angu. O importante é sacudir a poeira, limpar a bunda e seguir em frente, um dia de cada vez. Ou cada dia basta o seu mal. Pode falar sobre essa passagem do Evangelho?
Posso. Fala, cada dia basta o mal que já está no próprio dia. Deixa eu tentar explicar isso. Hoje, com certeza, aconteceu alguma coisa ruim para você. Ruim, entre aspas, a sua mente classificou como ruim. Esse é o mal de hoje. O mal que foi programado para o dia de hoje. Ele é inevitável, ele precisa acontecer, ele tem que acontecer. Mas você não precisa sofrer por causa dele. Você não precisa zelar um outro mal por causa deste mal. É isso que Cristo está ensinando. Você não precisa sofrer o sofrimento que acontece a cada dia. É preciso aprender a lidar com o sofrimento. Sofri, daí, deixa pra lá. Não vou continuar sofrendo, não vou lutar, não vou ficar apegado a esse sofrimento. É isso que está sendo dito aí. Para cada dia, basta o mal de cada dia. Não queira trazer mais mal para o seu dia.
Como aplicar o boiar no cotidiano? Não mergulhar nas questões humanas, adentrando nos redemoinhos do eu? Viver o dia a dia sabendo que é tudo ilusão? Como não dar peso ou valor aos acontecimentos?
Não dando peso nem valor. Ou melhor, não aceitando o peso ou valor que a sua razão guia. A gasolina aumentou, e daí? Ah, mas a carne está mais cara. Tá, e daí? Eu como outra coisa. Ah, mas o meu aluguel, eu vou morar embaixo da ponte, e daí? É isso, é não dar, porque o problema é quando a sua razão que a gasolina aumentou, você, meu Deus, e agora eu vou gastar mais dinheiro com a gasolina do meu carro? Vai chover, e vai chover à toa, porque esse seu sofrimento não vai bastar a gasolina do seu carro. Este sofrimento não vai fazer o presidente dizer, coitadinho daquele ali, não tem mais dinheiro para pagar a gasolina, eu vou baixar o preço da gasolina. Não vai. É chofer à toa. Então você precisa se libertar do peso. E libertar do peso é isso. É dizer, daí aconteceu, o que eu posso fazer? Ah, fez isso, matou gente, matou, o que eu posso fazer? Está morto, eu não sei ressuscitar ninguém. Parece, como se fala, parece que você não é amoroso, é fio. É isso mesmo, é ser fio. Por quê? Porque o peso da vida é o quente.
Ainda me encontro na ilusão de olhar para fora, parada olhando as inúmeras portas, sem saber ainda por qual entrar. Mas a voz interna alerta, segue o caminho que te traz paz e deixe de procurar através da mente. A situação vivida no planeta me tira do presente, trazendo preocupação com o futuro que talvez nem virá. Guerra entre vacinados e não vacinados. Deus não nos obriga a nada. Como pode ser Deus essa pressão em participar de um experimento genético?
É de Deus essa pressão em participar de um... Como é que ela fala?
Experimento
genético. Para quê? para ver se você vai se sentir pressionado, ou se você vai estar errado ser pressionado. É a prova. A prova é exatamente isso, criar uma pressão para ver se você aceita a pressão, se você vai contra a pressão, ou você diz, tá bom, quem quiser que faça, se eu fizer, fiz, se eu não fizer, eu não fiz. O problema não é a vacina, o problema não é o experimento genético, o problema não é nada. O problema é você aceitar a pressão de que existe um certo a ser feito. E o pior é aceitar que existe um certo a ser feito para quê? Para você ganhar alguma coisa. Para salvar sua vida. Para ter uma vida melhor. Para ganhar mais coisas. Veja, o problema não é a pressão. A pressão ainda está ligada às catuâncolas. Atrás de tudo tem sempre o desejo de ganhar alguma coisa. Então é Deus que faz sim, mas faz como prova, não como bigachão, não como instrumento para você julgar o outro, ou seja, ser egoísta.
Pergunta. Meu pai se separou da minha mãe e ela está sofrendo muito. Criou uma versão da história onde meu pai é um grande vilão e ela a vítima. Demonstra sentir muita raiva, chora muito. Acha que deveriam ficar até o fim juntos, mesmo a relação não estando mais boa para ambos. Ela desabafa, mas não admite qualquer opinião diferente do que ela acredita. Então, o que faço é apenas ouvir, mas depois sempre saio com o mal-estar de lá. Por mais que eu acredite que está tudo perfeito em atos, conforme a programação da encarnação que ela fez, não é agradável ver ela com tanta raiva e triste. Está se isolando cada vez mais de todos, e fico preocupado, sem poder fazer nada. Pode comentar?
Posso. Não faça nada sem ficar preocupado, porque não fez nada. Veja, não há nada a ser feito. Você colocou, ela fica criando uma história. Ela, pessoa física? Não, ela razão. E se você for perguntá-la a ela, ela vai dizer que tudo que está, que ela tinha sobre ela, é verdade. É verdadeiro. E é isso que você precisa entender. Ela não está sofrendo porque, por isso ou por aquilo. Ela está sofrendo porque é a prova dela sofrer. Então, você precisa assistir a tudo isso com esses olhos. Assistir com os olhos de que não há uma mãe triste. Existe um espírito em prova com aquela tristeza. Esse é o primeiro detalhe, que eu acho que você já sabia. Mas o segundo detalhe é você me dizer que você sai de lá se sentindo mal. Esse se sentir mal não tem nada a ver com o fato de fazer, de não fazer, se é choqueação mental. É que no momento que você está com ela, vocês estão tocando energia. Então, você precisa, neste momento, estar atento na energia e não na conversa. E não no que ela está falando. Se você sai mal de lá, você pode ter certeza que você não foi capaz de emitir energias positivas para ajudá-la a vivenciar o seu processo de sofrimento. Você absorveu a dela, ao invés de dar a ela algo para ela absorver. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, se eu posso falar alguma coisa a respeito desse processo, que eu já tinha até comentado antes com você, eu diria isso: presta atenção no seu íntimo, Pai, se desliga da história, deixa ela contar o que ela quiser, não se preocupa em fazer nada. Apenas presta atenção para por dentro estar mandando para ela energias positivas para poder neutralizar essas que estão vindo. Aí você não vai sair mal e você vai conseguir fazer alguma coisa por ela. Ficou claro? Qualquer coisa, pergunta de novo, viu?